11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 2 de outubro de 2021, dia do Anjo da Guarda e dia da Não Violência. Essa edição 13.703 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol marca presença, há risco de chuva forte e ventania na nossa região, temporal inclusive. A temperatura está em elevação, os termômetros agora estão marcando 25 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Farmácias e drogarias que serão de plantão até o próximo dia 8 são do Grupo 5, que é a drogaria lá da Avenida Antônio Forçati, a Pharma Center e também a drogaria São José. Se você precisar, eles estarão de plantão a partir de hoje até o dia 8. Hoje tem missa e louvor a Santa Teresinha a partir das 19 horas na Capela de São Cristóvão. Vamos participar. Missa de Santa Teresinha hoje, às 19 horas, na Capela de São Cristóvão. Começa amanhã e vai até o dia 12, a novena, em louvor à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Bandeirantes. Padre Rogério e toda a comunidade em festa, né? Está aí outubro, dia 12, é o dia da nossa padroeira. E a novena começa amanhã. Você pode seguir os horários da novena todos os dias, lá na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que vai ter a parte social, mas na base do drive-thru. Só que a parte social começa no dia 8. No dia 8 lá, na base do drive-thru. Na próxima semana a gente fala mais a respeito da novena de Nossa Senhora Aparecida. Encontrar o cartão de banco em nome do Edson Rogério Costa. Edson, liga pra gente que nós temos o endereço. A pessoa que encontrou o seu cartão. Só ligar para a gente aqui, tá bom? Hoje nós teremos a abertura de mais uma rodada, da 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Às 17 horas tem Cuiabá e América Mineiro. No mesmo horário, Fortaleza e Atlético de Goiás. Às 19 horas tem Bragantino e o Corinthians. E às 21 horas tem Atlético Mineiro e Internacional. O boletim de ontem sobre os números da Covid no município de Monte Alto. A cidade registrou 7 novas notificações de Covid. 5 pacientes aguardam resultados do exame em isolamento domiciliar e 2 pacientes receberam resultado positivo e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. 3 resultados já de pacientes notificados anteriormente, 2 negativos e 1 positivo. Temos também um novo curado da Covid, um homem de 49 anos. pacientes positivados internados na UTI, dois pacientes, são os dois pacientes de Monte Alto. Estamos com 40 pacientes em tratamento, dois estão na UTI, quatro na enfermaria e 34 no isolamento domiciliar. Em termos de ocupação de leitos da UTI, só do SUS nós temos 8 leitos, 2 estão ocupados. Na UTI de convênio, nenhum leito está ocupado. Na enfermaria para Covid do SUS, temos 8 leitos, 2 estão ocupados. Enfermaria para Covid do convênio, temos 18 leitos, 2 estão ocupados. Já foram aplicadas 72.769 doses de vacinas. 40.116 a primeira dose, 30.733 segunda dose, 760 terceira dose, 1.160 dose única. Disque Covid, 3241-1023. Nós recebemos fotos também de um sítio lá no bairro do Barreiro, aquelas caixas d'água, né, de metal, vendaval forte, olha, vento, derrubou a caixa d'água nessa propriedade rural lá do bairro do Barreiro. Não é fácil, não. Tem que, olha, tá ficando difícil mesmo, né? Deixa eu ver aqui, estamos recebendo várias reivindicações. Daqui a pouco, dentro da nossa programação, nós vamos divulgando essas reivindicações.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
O Sabenhago sabe que momentos em família têm que ser especiais. E é para isso que estamos aqui. A gente corta, organiza, atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo para te agradar.
Costela bovina Ripa Quilo no Sabe Ganha 22,80. Óleo Lisa 900ml 6,99. Leite Italac 1 litro 3,68. No cartão Sabenhago 3,48. Arroz Serra Azul 5 quilos 15,80. Antártica Sub-Zero no pack com 18 latas 350ml 2,09.
Sabenhago, família é bom demais.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de R$19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de R$11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Ofertas desse fim de semana: leite condensado semidesnatado Piracanjuba 395 gramas, 3,95. Linguiça toscana na brasa Perdigão, quilo 16,90. Alcatra com maminha bovina, o quilo 35,90. Cerveja Império Puro Malte, lata 350 ml, 2,45.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 10 minutos. Nós estamos recebendo o vice-prefeito, o Dr. Joaquim Roberto de Oliveira, está conosco, junto com o secretário, o Juliano Martinho. Dr. Joaquim, bom dia.
Bom dia, Moreira, bom dia, Juliano, bom dia, Monte Alto, um sábado abençoado para todos nós.
e prometendo chuva, que nós precisamos.
Graças,
né,
a Deus, e muito.
Agora, que não venha para provocar estragos,
com,
né?
Com certeza, com certeza. Mas, infelizmente, pelo calor, pelo excesso de calor e baixa umidade, a gente sabe que algumas situações um pouco mais grave acaba acontecendo. O que a gente precisa tomar é muito cuidado, não, Moreira?
É verdade. Doutor Joaquim, agora há pouco eu divulguei o boletim sobre os números da Covid em Monte Alto. O que nos chama atenção aqui são os números de doses de vacinas aplicadas, né?
Sim. Mas felizmente, Moreira, os casos não estão sendo tão graves. Então isso prova que a vacina realmente está ajudando, né? E os sintomas são menos intensos, né? Isso é uma segurança, tá?
A segunda dose foram aplicadas já 30.733 doses.
Sim. E nós estamos próximos já de 500 terceiras doses também, Moreira. Hoje pela manhã, as unidades de saúde foram
760 já, aplicadas, ultrapassamos 500.
Exato.
760 terceira dose.
Convém aqui, Moreira, dizer só o seguinte: a respeito dessa semana, nós tivemos dois dias com pico de positividade. Eu creio que algumas pessoas estão abusando um pouco. Então vale
abuso,
a pena,
sim,
né? Vale a pena a gente reforçar os padrões de higiene, mantendo, porque dois dias aí nos deixaram preocupados, né? Depois voltou e estabilizou de novo, graças a Deus.
É verdade. Não podemos ser relaxos, porque a pandemia não
terminou,
não. De maneira
nenhuma. A pandemia não acabou, né? Então não podemos descuidar, não.
Mas continua a fiscalização, né?
Com certeza. Guarda, continua a fiscalização. O pessoal do lockdown inverso continua visitando os positivos normalmente.
Certo. Juliano Martinho, bom dia, Juliano.
Bom dia, João. Bom dia, doutor. Bom dia a todos os ouvintes.
Semana passada nós tivemos alguns estragos.
Exatamente.
E essa semana teve alguns estragos ou não?
Por enquanto não. Por enquanto
graças
não tivemos
a Deus,
nenhuma,
hein,
ocorrência mais séria, né? Somente aquela chuva realmente forte, mas nada que tenha danificado algo.
Nem na zona rural, estrada, nada.
Tivemos aquela questão da caixa que a gente viu, né?
Aqui no Barreiro, né? No sítio
pouco,
do Barreiro.
Isso. Mas não tivemos nenhuma outra reclamação que tivéssemos que intervir.
Certo. Você recebe muitas verificações. Como que você faz toda essa programação?
Nós trabalhamos com uma planilha, né? Então, tudo que a gente recebe, a gente planilha isso tudo, coloca num programinha básico de Excel, e nós vamos trabalhando as prioridades. Nós fazemos reuniões periódicas com a equipe, determinamos as prioridades, as relevâncias, e vamos trabalhando dentro desse cronograma.
Certo. Vocês, essa semana, talvez aí, por causa de algumas verificações, não teve recolhimento de galhos?
Exato, lembra a última vez que estive aqui, comentei, em razão daquela chuva que tivemos semana passada, nós fizemos uma força-tarefa para poder limpar toda a cidade, principalmente pelos estragos ocorridos pela chuva. Então tivemos muito problema de barranco que desmoronou, a terra foi para as ruas, árvores caídas, que, né, o pessoal teve que utilizar a máquina, muito galho, muita folha, então a gente trabalhou fortemente em cima disso. Agora já retornaremos o cronograma normal.
Pois não, doutor Joaquim?
Convém dizer também, né, Juliano, as árvores no cemitério, né?
Exatamente.
Aquelas árvores impróprias que estão danificando nossos túmulos. Né? Então nós precisamos ali, estamos fazendo já, né, organizando uma ação ali com maior intensidade.
Várias árvores foram derrubadas.
No cemitério caíram algumas também.
Semana passada.
Por sorte não tivemos danos, né, a nenhum patrimônio de ninguém. Essa semana estávamos muito preocupados, porque há várias árvores ainda condenadas ou com problemas, né, que estão bem perigosas, mas com a chuva de ontem não teve ocorrência.
Certo.
Mas como o doutor disse, nós estamos trabalhando junto com a Secretaria do Meio Ambiente para que nós possamos fazer a remoção dessas árvores o mais rápido possível. Há muitos problemas com isso, tá, João? Porque para remoção da árvore a gente precisa colocar maquinário pesado dentro do cemitério. O terreno do cemitério não suporta esse maquinário, então nós temos que organizar muito bem esse trabalho para que não tenha danos nenhum ao patrimônio, né?
Certo. Você falando em cemitério, eu só quero orientar algumas pessoas que algumas pessoas estão entrando com veículos no cemitério. Talvez para levar pessoas idosas que têm problema de se locomover. Não pode, é proibido. Você pode ser autuado e multado.
Exatamente.
Só o que você deve fazer, chega o seu veículo próximo do escritório, ali no cemitério, ele te oferece uma cadeira de rodas para você entrar. Não é isso, Juliano?
Exatamente.
Não é isso, doutor Joaquim?
Exatamente.
Isso. Estamos entrando com o veículo dentro do cemitério. Não pode. Então nós estamos orientando para você não ser punido. Ah, mas eu estou levando meu avô, pessoas que têm dificuldade de se locomover. Não pode.
Exatamente.
Você chega o seu veículo ali, a própria escritório ali que atende a população no nosso cemitério, oferece para você cadeira de rodas, para você entrar e fazer oração para os seus entes queridos. Com veículos é proibido adentrar no cemitério, tá certo?
Corretamente, João. Tô exatamente. Certo. Inclusive, aproveitar, ainda com a questão do cemitério, o Fábio tem dito muito isso com a secretária de Meio Ambiente, mas fazer uma solicitação para a população. Nós não podemos ficar plantando árvores dentro do cemitério à revelia. É muito problemático, porque são árvores, às vezes, que podem interferir nos túmulos, árvores grandes. Então, quando for necessário, ou se achar, gostaria de plantar, entrar em contato primeiro com a Secretaria do Meio Ambiente, conversar com eles, para que seja definida a árvore mais correta e que não tenhamos mais problemas no cemitério, como estamos passando hoje com essas árvores antigas, né?
Certo. Tem um poste de madeira também no Vale dos Sonhos, que domingo caiu. E caiu o poste que estava podre, você está sabendo,
exatamente,
né? E pode cair, né?
Exatamente.
Outros
essa
também.
É uma reivindicação que precisa ser feita na CPFL. E peço, inclusive, que faça a reivindicação na ouvidoria da prefeitura, que nós também retransmitimos.
Tá? Algumas na Praça São Cristóvão também, né, João, a gente tem notado. Né, João? O que eu queria dizer aqui, João, em respeito à chegada das chuvas, graças a Deus, é aqueles pontos de alagamento, principalmente na Avenida Antônio Forçati, né? Tivemos lá no início da administração, juntos com o pessoal do planejamento e da secretaria nossa, para quê? Para estruturarmos e fizemos um projeto para melhorar aquilo lá junto aos locatários ali, o pessoal dos comerciais, né? Quero dizer, João, que já foi feita uma licitação, tá? Só que infelizmente não apareceu nenhuma empresa para realizar esse serviço. Então nós não esquecemos esse problema, tá? Fica dito aqui aquele pessoal ali da Avenida Antônio Forçati.
Exatamente.
Que a gente não esqueceu do problema.
Tá certo.
Nova licitação está sendo feita, ok?
E também, né, Juca, a gente colocar para a nossa população...
Bom dia, né, prefeito?
Bom dia, né, João? É que como a gente já estava trabalhando desde cedo, a gente já estava totalmente
isso.
Acelerado. Justamente também, passei hoje pela manhã também pela Antônio Forçati, porque... Como toda a nossa população sabe, nós começamos um trabalho muito grande ali na Avenida Marechal Deodoro, junto com a parceria com a Sabesp. Você que é montealtense, faça uma visita lá, está ficando muito bonito, teremos mais ações. Já colocamos câmeras também por parte da prefeitura. E hoje eu fui lá visitar a nossa praça da Avenida Antônio Forçati, que será a segunda praça que será trabalhada. E lá também serão, tudo que foi colocado em uma praça, gente, será colocado em todas. Então nós vamos começar um trabalho muito grande ali na Antônio Forçati, naquela praça. Fui observar algumas questões que foram solicitadas pela empresa, para que muito em breve a empresa já saia de lá da Avenida Marechal, ela já desce para Antônio Forçati. E reforçando o que o Joaquim falou, nós estivemos também observando que havia problemas estruturais. Por que eu cobro e converso muito com a minha engenharia? Nós não podemos mais permitir que Monte Alto, quando abrir um loteamento, aconteça o que tem acontecido em vários loteamentos da nossa cidade. Gente, para mim é um crime as ruas do Laranjeiras. É muito apertado, é um carro só. Os problemas que os nossos irmãos têm ali no Bela Vista do Mirante também são problemas gravíssimos, né? Outros bairros também.
Jardim
Folador, questão estrutural ali. A gente tem uma grande preocupação de drenagem. Drenagem é um problema seríssimo do nosso município. A gente vê ali a Rua das Papoulas, que nós vamos começar um trabalho ali de grande porte dentro do município. Nós já fomos acionados pelo Ministério Público, não da nossa gestão, de gestões anteriores, mas nós estamos trabalhando para poder resolver o problema. Nós temos uma empresa maravilhosa, que é a Webtech, né, que sofre com esse problema das chuvas, né? Então nós temos a obrigação aí de dar essa devolutiva às empresas, aos moradores de todos os bairros da nossa cidade. Que a gente precisa passar para a população, João, que nós conhecemos todos os 14 pontos de erosão que nós temos dentro do nosso município. Nós trouxemos uma professora da Unesp, junto com o Fábio, para mapear os problemas do nosso município. Então, a gente tem conhecimento de problemas, inclusive, maiores, até que a população não tem acesso. E nós estamos trabalhando dioturnamente para que a gente possa resolver esses problemas. O Billy, através da equipe do Juliano, tem feito um trabalho brilhante na nossa zona rural. Eu não posso deixar de dizer isso. Tivemos essa semana os nossos amigos da Água Limpa lá no gabinete conversando. falando sobre a questão do que foi feito na Serra Velha. Agora nós vamos pôr os guarda-reio nas serras também, porque a gente tem essa preocupação, né? Em outros bairros rurais também a gente já está fazendo um outro trabalho. Eles vieram solicitar realmente ali a preocupação com os acidentes que acontecem na entrada daquele bairro. Então, o que a gente tem a dizer à população é que nós estamos com um gabinete de portas abertas. Os meus secretários estão todos prontos a atender quem que seja, qual seja a demanda. O que nós não vamos fazer, João, é mentir. Dizer que nós vamos fazer e não vamos fazer. Até porque nós não fazemos nada que esteja fora da legalidade. Então, muitas vezes, a gente recebe alguns pedidos na prefeitura que são pessoais. Problemas pessoais, a prefeitura não resolve. Ela resolve problemas coletivos. Por exemplo, precisamos encher a piscina lá do nosso ginásio de esporte, ok? Juliano, mais do que depressa, tem autonomia, vai lá com a equipe e resolve. Agora, eu não tenho autonomia para encher piscinas e caixas d'água de propriedades particulares. Aí algumas pessoas me questionam, mas por quê? Porque quando todo mundo paga imposto na cidade, quer seja uma quantidade pequena, média ou grande, esse valor ele tem que ser redistribuído entre todos. Eu não posso selecionar, olha, eu gosto mais do Joaquim em detrimento do Juliano. Não, nós temos que fazer igual para todos. Então todo mundo tem que ser atendido pela prefeitura. A prefeitura ela é um órgão gestor e ela não pode fazer diferença. Mesmo acontece com as máquinas do Juliano. As máquinas que a equipe do Billy trabalha, elas devem trabalhar nas estradas rurais. Elas não podem trabalhar dentro de propriedades. Até porque se dentro da propriedade rural acontecer um acidente com esse maquinista, acontecer um acidente, vai, derruba uma árvore, cai em cima de uma casa, acontece uma tragédia com uma família. A responsabilidade é da prefeitura. E o mesmo acontece, agora o Juliano e eles explicaram muito bem, em relação ao nosso cemitério. Tudo o que acontece dentro do cemitério é responsabilidade nossa. Por que que nós fizemos esse questionamento em relação a fazer uma reforma no nosso cemitério? Jamais foi do nosso coração ou da nossa intenção, minha, do Juliano, do Juca, de qualquer um da nossa equipe, para que a gente possa acabar com a estrutura patrimonial do nosso cemitério. Muito pelo contrário, todo mundo sabe que eu sou carola, né? As meninas brincam comigo, eu falo, acontece alguma coisa, ela já vai rezar. Mas é realmente, sou mesmo. Por quê? Jamais eu tiraria um cruzeiro ou mexeria numa capela, até porque nós vamos mexer com ela agora, que nós queremos fazer a missa de finados dentro do nosso cemitério. Mas eu queria que o nosso cemitério tivesse lindo para receber a minha população. Mas, como houve uma ação na justiça, então agora nós tivemos uma conversa com a promotora, ela compreendeu que o que nós queremos fazer. O que a gente queria fazer, só para a população poder entender, a gente queria erguer os muros, que é o grande problema que a gente tem com os furtos na nossa cidade. Agora, graças a Deus, ele parou, porque houve um trabalho da nossa Secretaria de Segurança Pública, junto à Polícia Militar, junto à Polícia Civil, e algumas pessoas já foram, inclusive, presas. E a nossa guarda, ela está ficando das 6 da tarde às 6 da manhã lá dentro. Também a equipe do Wesley colocou, ajudando junto com a equipe do Renan, do Juliano, colocaram uma parte de iluminação. Então isso faz com que dificulte esses furtos. Mas foi um período muito dolorido para nós. Talvez as pessoas façam algumas críticas pessoais a mim, ao Joaquim, à administração, mas eles não entendem que tanto eu como ele, nós também temos entes queridos enterrados lá, e o que eu não quero para mim, eu também não quero para as pessoas. Eu sofria quando eu ouvi o João Moreira logo pela manhã anunciando que uma quadrilha estava dentro da cidade roubando os túmulos, né? Inclusive foi roubado da minha família. Hoje eu já não tenho mais o vaso no túmulo da minha avó, que é uma grande inspiração na minha vida, minha avó Helena, né? Então eu digo para vocês o seguinte, que as pessoas, elas têm que às vezes se pautar um pouquinho em ouvir os dois lados. Eu tive uma professora, Beth Zalpa, eu aprendi com ela no magistério. Existem 3 verdades, a minha, a sua e a verdade. Então vamos passar aí nas 3 peneiras. E o que a gente queria, voltando a falar do cemitério, erguer os muros, fazer a troca das árvores que estão caindo esses dias com o vento, com as chuvas. As árvores caíram dentro do cemitério, danificando túmulos. Outras árvores que foram plantadas de forma irregular, quando você vai retirar os ossos, os restos mortais, você vê que as raízes já estão adentrando dentro dos túmulos, né? Isso é prejuízo para a pessoa que comprou. Que o túmulo, João, ele é uma casa que você compra, é a nossa última moradia. Então ninguém tem o direito de interferir nela. Então, o que que a gente tem feito? A gente vai fazer a troca dessas árvores que foram plantadas de forma irregular. Nós vamos fazer a retirada de algumas árvores que já estão já estão mortas, vamos dizer assim, e nós vamos colocar árvores novas. A minha intenção realmente era melhorar lá o acendedor de vela, porque eu particularmente acho aquele que tem horrível. Como mulher, estou dizendo, a gente pediu para o arquiteto montar algo muito bonito para deixar uma, visualmente agradável à nossa população. A troca das pastilhas do cruzeiro por uma que ela é toda prateada e quando bate o sol, João, ela reflete brilhinhos de luz, que eu acho que Cristo merece toda essa luz. E ajudar ali na questão de fazer uma organização da nossa capela, até para finados, né, Juca?
Construção das guaritas também.
As guaritas e a reforma dos banheiros.
A segurança através de aumento da altura dos muros.
Isso.
Com certinho,
e a reforma dos banheiros, João, que eu lembro, eu me lembro, quando, toda vez que eu entro no cemitério, eu lembro do amigo Chiminelli, que era vereador, e eu lembro que teve toda aquela passagem difícil da morte da netinha dele, da Lu. E eu lembro que nesse dia mesmo que eu estive lá, e eu, assim, é um compromisso meu pessoal com ele de fazer realmente essa reforma desses banheiros para atender a nossa população. Também, Juca, colocar realmente uma caixa de água lá, porque o gasto da prefeitura de água é absurdo. Se eu trouxer para vocês o quanto se gasta de água num cemitério, vocês vão dizer para mim que é mentira, mas não é.
E Juliana, também a reforma daquele almoxarifado que a gente tem ali, né?
O depósito ali de materiais.
Reformas urgentes.
Eu prometi a semana passada e vou falar. Eu tenho várias perguntas. Primeiro, falando que tem que ter uma fiscalização do som alto em alguns quiosques do campestre, que perturba mesmo os vizinhos. E outro, por que a vigilância está pegando no pé do campestre, sendo o único clube que nós temos na cidade? A prefeita responde daqui a pouco.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite essa chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Ofertas desse fim de semana: leite condensado semidesnatado Piracanjuba 395 gramas, 3,95. Linguiça toscana na brasa Perdigão, quilo 16,90. Alcatra com maminha bovina, o quilo 35,90. Cerveja Império Puro Malte lata 350 ml, 2,45.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o problema é a vista, a Ótica Tiago vem pra cá.
O Sabinhago sabe que momentos em família têm que ser especiais. E é para isso que estamos aqui. A gente corta, organiza, atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo para te agradar.
Mussarela Italac, peça um pedaço, quilo R$29,90. Leite condensado Italac, semidesnatado, TP, 395 gramas. No Sabe Ganhe, R$3,99. Frango a passarinho, congelado, temperado, Big Frango, quilo R$9,89. Patinho, quilo R$33,80. Linguiça toscana, Seara, quilo R$17,90. No cartão Sabenhago, R$16,90.
Sabenhago, família é bom demais.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial nós tivemos um furto, né? Numa loja no centro da cidade, nós já falamos, no Foto Matsu. Agora vamos ver se pelas imagens aí a polícia pega esses bandidos. E tivemos também uma ocorrência sobre entorpecente lá no São Guilherme. O rapaz que estava sendo aí procurado pela justiça foi preso e permanece preso também.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392. Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 2 de outubro de 2021. Lua minguante boa para a pesca. Madrugada com chuvica miúda, tipo garoa, lá na região de Itapetininga, no sul do nosso estado. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 19, máxima de 35 graus.
Boletim da as estradas.
Aí, malandrão.
Olha o meu nome.
Na última quinta-feira, por volta das 15 horas, policiais militares, doutor. Tático ostensivo rodoviário, tropa de elite da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária da cidade de Bauru, em patrulhamento preventivo pela SP-270, rodovia Raposo Tavares, exatamente no quilômetro 561, lá em Presidente Prudente, surpreenderam de abordar um caminhão bitrem da cidade de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, conduzido por um motorista de 38 anos que não teve o nome divulgado. Ao vistoriar o caminhão, localizaram num fundo falso preparado para o crime.
Como é que é?
No teto da cabine do caminhão, 11.551.636 reais e 40 centavos.
Vixe!
Com essa grana dá até pra queimar uma lenha, fazer um churrasco, vixe! Pancar uma latinha.
Oh,
é bom nem pensar. Sem papo, sem milonga. Indagado a respeito, o motorista informou que recebeu 10 mil reais para transportar a grana lá da capital paulista até Iguatemi, no Mato Grosso do Sul. Com certeza dinheiro de roubo a banco para financiar o crime, comprar maconha, cocaína, armamento. Diante da situação, o caminhoneiro foi grampeado, recebeu a presilha prateada, troféu de quem chega em último lugar na estrada desta vida. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal em Presidente Prudente, onde o dinheiro, o caminhão foram apreendidos.
Graças a Deus.
O motorista foi autuado em flagrante por crime contra a economia popular e ficou na tranca da Federal à disposição da justiça.
Ô, diabo, tudo ia tão bem, agora me danei.
Justiça, não se brinca.
Essa foi a maior apreensão de dinheiro no estado de São Paulo durante o ano de 2021. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, a amizade é o amor que nunca morre. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini. 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido. Prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini. 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 35 minutos. Nós estamos recebendo também o presidente do Fundo Social, o Dr. Carlos Retondini. Eu quero falar sobre cestas básicas com o Carlos. Carlos, bom dia.
Bom dia, João. Tudo bem?
Bom dia a
toda a nossa população também.
Eu queria saber aí que a gente recebe algumas reivindicações. Como que uma pessoa faz para poder pegar uma cesta básica no Fundo Social?
Olha, João, como eu já disse aqui algumas vezes, né, o Fundo Social, na nossa gestão...
Puxa, não, mais o microfone,
não está, não está entregando cesta básica, tá? O Fundo Social, ele arrecada cestas básicas. Quem entrega cesta básica, como tem que ser, tá? É assistência social. E aí, como que a pessoa faz para conseguir uma cesta básica? Ela tem que ir lá na assistência, fazer um cadastro, comprovante de endereço, comprovante de renda, tudo o que está previsto na legislação. Tem que cumprir. Bom, aí isso é avaliado pelas assistentes sociais, que são as profissionais competentes para fazer isso, porque eu não tenho competência para fazer isso, porque eu sou advogado, apesar de estar como presidente do fundo. Quem tem competência para saber se a cesta tem que ser entregue para essa pessoa ou não, são as assistentes sociais.
Que faz, tá? A checagem.
Faz a checagem, faz a triagem, porque muitas vezes, João, o que poderia acontecer se o fundo entregasse? Ah, o João Moreira foi lá pegar a cesta hoje, um exemplo. Daqui uma semana você volta lá. Aí eu entrego de novo pra você. Aí a Marilena vai lá e precisa pegar a cesta básica. Pra ela não tem, porque você levou duas, João,
duas.
E pra ela não tem.
Certo.
Você tá entendendo? Então por isso que é feita a entrega pela assistência social, tá? Todas as arrecadações que o fundo recebe, tá?
Repassa pra assistência.
Repassamos a quantidade pra assistência, que faz a triagem e entrega para as pessoas que realmente necessitam. Então a pessoa que perguntou aí, é só procurar pela assistência e cumprir todas as regras lá que vão ser exigidas, e com certeza vai ser entregue cesta básica. Porque nós não temos falta de cesta básica na prefeitura, toda a população está sendo atendida, tá? Inclusive, o vice-governador veio aqui, ele deu um vale para nós pegarmos 500 cestas básicas lá em São Paulo. Nós mandamos o caminhão para lá, infelizmente, nesse dia que foi marcado, teve um problema contratual com o Estado e a empresa que fornecia para o Fundo Social do Estado, e não tinha cesta básica naquela data que estava marcada. Porém, vou ressaltar aqui, não é culpa do vice-governador, não é culpa do governador, isso acontece com qualquer empresa. Agora estão providenciando a compra, já nos afirmaram que vão entregar as 500 cestas básicas que o vice-governador disse aqui. Então ele vai cumprir o que ele disse.
Mas eu gostei.
Inclusive o Fundo Social do Estado já havia entregue 500 cestas básicas com o pedido do vereador Paulo Carello, que fez junto ao Fundo Social do Estado, conseguiu, ele, a ex-prefeita Silvia, né? Nós fomos pegar, essas cestas já foram entregues. Essas que o vice-governador disse aqui, infelizmente no dia não tinha, mas vai ter, logo logo vai chegar. Mas a prefeitura está comprando, já tem estoque, não está faltando cesta básica no município.
Isso que eu gostei, que não está faltando. Agora, você tem conhecimento que algumas pessoas pegam a cesta e depois vendem essa cesta?
Olha, por isso...
Você recebeu essa denúncia?
Por isso que é feita a triagem. Infelizmente, mesmo você fazendo a triagem, mesmo você agindo de acordo com a lei, pode ser que alguma pessoa que está cadastrada, que prova que está precisando tudo, que pega uma vez por mês, ao invés de alimentar a sua família, vende para usar droga, entorpecente, alguma coisa assim,
vício, né?
Mas se tiver essa denúncia, se alguém souber disso, que estão vendendo cesta básica, por favor, ligue na ouvidoria da prefeitura, vá até a assistência, faça a denúncia, que com certeza a assistência vai apurar.
E você vê que difícil. Aí a assistência faz a apuração, você vendeu a cesta, vendeu. Se você não dá, como é que faz as crianças que precisam de alimento?
Então, olha que situação,
você
né?
Você vai ter que dar novamente, porque é as crianças que precisam de alimento.
Infelizmente, João,
é difícil.
O problema das drogas está em várias residências. Às vezes a pessoa vende o leite da criança para comprar o crack.
Certo,
né?
Verdade. Deixa eu falar com a Marilena aqui, é o assunto, Marilena. Alguns associados do Campestre reclamando que a vigilância está pegando muito no pé do Campestre. Você tem conhecimento disso? O que você poderia falar, prefeita?
João, eu sou associada, né? Sou associada
eu
do
também.
Campestre.
Eu vou no Campestre todos os dias.
Eu frequento, o Carlinhos, ele acaba frequentando mais, até porque ele faz aula de tênis, joga beach tênis com o pessoal lá, e eu acompanho. A vigilância sanitária, ela é um órgão independente da prefeitura. Se a vigilância receber uma denúncia e não cumpri-la, aí sim eu tenho autonomia até para fazer uma denúncia contra eles, para que eles sejam punidos. A partir do momento que a vigilância recebe uma denúncia, seja contra quem quer que seja, eu entendo que eles têm que cumprir a sua parte, ir lá e fazer as averiguações. Eu, Maria Helena, enquanto sócia, eu não tenho nada a dizer a respeito do clube. Agora, enquanto prefeita, eu só tenho a dizer que a vigilância sanitária, ela é um órgão independente e ela está cumprindo o seu papel, como ela cumpre em relação à prefeitura também.
Eu fiquei sabendo que a própria prefeitura foi notificada.
Nós tivemos um evento... Nós tivemos um evento no teatro e tinha e foi feita uma denúncia na vigilância de fora, inclusive. Foi um evento religioso que nós tivemos aqui no Teatro Municipal. O evento da Rua Mendonça, à época, que houve uma denúncia na vigilância de Ribeirão Preto. O Caixa foi notificado, a Priscila foi notificada, e eles estiveram lá e fizeram uma notificação que algumas pessoas da banda estavam sem máscara, né? Até a gente entende que, por exemplo, como que vai tocar um saxofone, alguma coisa sem, com a máscara. Mas foi notificada, a equipe toda fez a justificativa, e se fosse necessário, a prefeitura iria pagar pelo seu erro. Mas eu quero dizer que a vigilância sanitária de Monte Alto, ela é totalmente independente. Eu, particularmente, valorizo muito o trabalho da vigilância, porque se não fosse o trabalho deles, hoje nós não estaríamos no mérito que a gente está da pandemia. Eles trabalharam 24 horas por dia, eles foram imparciais. Eu acho que isso precisa ficar muito claro para a nossa população, porque muitas vezes as pessoas acham que, em detrimento de ser eu ser esse, ou eu ser aquele, ou eu ter tal sobrenome, ou eu morar em tal bairro, não. A vigilância sanitária, ela foi imparcial. Quando ela recebeu denúncia, ela foi até o estabelecimento, ela foi até a casa, ela foi até o clube, ela foi até onde ela foi chamada, e ela cumpriu o seu trabalho. A vigilância sanitária de Monte Alto, ela responde à vigilância sanitária de Ribeirão Preto, que responde a São Paulo. E até hoje, graças a Deus, tudo que a gente tem recebido são só elogios do trabalho que foi realizado.
Só
e eu preciso
claro
parabenizá-lo.
Também, se a vigilância, tá? Falar com uma advogada agora, né? Se a vigilância receber uma denúncia
e não for,
a pessoa aciona a regional e se a regional for acionada, com certeza eles vêm e punem a vigilância de Monte Alto por descumprimento, por prevaricação. Então,
quando tem denúncia, tem que ter um local.
Tem que ir, João. Se for na minha casa, tem que ir. Se for na sua, tem que ir. Se for na Nipo, tem que ir. Se for no Campestre, qualquer local.
Só que a gente tem que observar também. Foram, sei lá, e notifica. A notificação, eles têm 10 dias para se arrumar lá. Arrumou tudo, acabou. Segue normalmente. Eles têm direito de se defender.
Tem toda uma legislação, né?
Certo.
Eles têm o direito da defesa. E eu penso assim, se tivesse sido feita uma denúncia e não tivesse nada de errado, também não tinha notificado nada. A partir do momento que chegou, averigou que tinha alguma coisa certa ou errada, a obrigação deles é cumprir o que determina a lei.
Não podem prevaricar.
De forma alguma.
Eles têm que receber a denúncia, tem que ir mesmo.
E
aliás, esse final de semana, tanta vigilância, como a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, continuam fazendo aquela operação para evitar aglomeração e para combater a Covid.
Sim, Sim, sim. Inclusive, a gente recebeu denúncias de aglomerações em alguns locais, menores usando bebida, e essas denúncias já chegaram para a vigilância, chegaram para nós e para a vigilância, porque chegaram na ouvidoria pedindo solução, e vai ser observado isso sim. João, eu quero dizer uma coisa para você. Eu, enquanto prefeita, eu jamais utilizaria do cargo para resolver um problema pessoal. Eu sou muito mulher de olhar no olho e resolver todos os meus problemas. Eu não gosto de baixaria.
E outra coisa, a respeito de som alto, se conversar, tenho certeza que todos vão entender. Sabe quem é o dono do clube? É o sócio.
Sim, somos nós.
E sócio não quer ninguém prejudicar o clube. Então, se eu estou lá num quiosque, meu som está alto, chega lá o fiscal, se abaixa o som, claro que eu vou colaborar.
Sim.
Se conversar, eu tenho certeza que todos. De chakras ali próximo também, tudo. Porque muitas vezes perturba o som alto mesmo. Mas com o diálogo, acaba resolvendo,
João,
sim.
João, bom senso.
Bom senso.
Eu penso assim, ó, se eu estiver na minha casa com o som alto, eu vou incomodar o meu vizinho. Se eu estiver no quiosque com o som alto, eu vou incomodar quem está do lado. Se eu estiver na chácara com o som alto, eu vou incomodar alguém.
Claro.
E tem um detalhe. E por isso que existe a fiscalização. Quer seja da vigilância, quer seja da guarda, quer seja da polícia, para que se coloque ordem. O objetivo de todos esses departamentos é se colocar ordem.
Agora, tem que já bem ressaltado que a diretoria do Campestre é uma excelente diretoria. A gente acompanha o
trabalho
dele,
excelente,
o presidente, o vice-presidente, toda a diretoria, conheço todos ali.
E não é só a diretoria, não, mandar um abraço para os funcionários, hein?
Muito.
Tem uma equipe de funcionários ali que merece aplauso,
né,
a competência,
né?
E o modo que eles são educados e dedicados que tratam seus associados.
Agora, um erro ou outro pode acontecer.
Claro, uma falha ali tem, mas o quadro de funcionário Campestre
é maravilhoso,
excelente.
Eles são todos muito educados, sempre recebem, é isso que eu acho bonito também. Ele, da mesma forma que a vigilância sanitária trata todos com imparcialidade, os funcionários do Campestre também fazem isso.
Todos.
Eles tratam todos com imparcialidade. E a gente tem que parabenizar, porque assim, os trabalhos que são realizados. Falhas acontecem? Imagina, um clube com 3 mil associados tem problema. Uma cidade com 50 mil habitantes tem também. Então a gente tem que ter bom senso na hora de fazer as críticas a respeito dos erros.
Tem 3.500 associados. Está mais ou menos 15 mil pessoas.
Então.
Pode ter um erro ali todo. Mas olha, tá de parabéns. E é um orgulho para Monte Alto, hein?
Exatamente.
É um orgulho o Campestre para Monte Alto.
Com certeza.
Com certeza.
É referência na região.
Da região.
Exatamente.
Tá certo.
E outra, né, a gente tem que dizer, é uma equipe que trabalha juntos. É presidente, vice-presidente, diretores, e ali a gente tem amigos que fazem parte e que a gente já entrou em contato para dar os parabéns realmente pelo trabalho que vem sendo realizado,
só
né?
Dizer, você como minha filha ama o Campestre, João, deixa eu falar. Ela estudava em Franca, né? E no dia da eleição que teve no Campestre, ela saiu domingo de manhã lá de Franca, pegou o ônibus
pra vir votar.
Veio aqui, votou, levei ela em Jabuticabal pra pegar o ônibus de volta. Olha só que bacana.
Que bacana.
Ela falou, pai, tem que ir lá votar.
É um reconhecimento porque a adolescência dela foi ali dentro com os amigos.
E simplificando, muitas vezes uma fiscalização melhora até. É pra melhorar. Porque muitas vezes eu estou errando, não estou sabendo que eu estou errando. Para receber uma orientação, pronto, daqui para frente vai ser diferente.
Não, é o que acontece na prefeitura, né?
Pronto,
quando acontecem
normal.
As críticas construtivas, a gente aproveita dessas críticas para melhorar.
Eu posso falar, aquele clube é meu, viu?
É meu também.
É nosso.
É meu também.
Campestre é nosso. Temos que aplaudir o nosso clube, sim.
Exatamente.
Doutor Carlos, muito obrigado pela sua presença,
viu? Eu que agradeço,
João. Explicar como é que dá sexta, que é muito bom.
Paciência, discernimento para vivermos em harmonia com todas as pessoas. Né?
Tá certo.
Muito obrigado pelo espaço.
Eu quero falar com a Maria Helena também a respeito do plano de carreira da Guarda Municipal.
Exatamente, João. João, foi um dia muito feliz. Nós estamos aqui recebendo Miranda.
Por favor, olá. Miranda e a
Adriana.
Adriana. E bom dia.
Bom dia.
Nossa, é difícil ver ele sem ser a farda.
Ele é diferente sem...
É diferente. Nossa, Miranda fica até mais feio sem a farda. Tá certo, né?
Brincadeira,
como é
seu Miranda?
Plano de carreira?
Isso. Miranda, bom dia. Bom dia, Adriana.
Bom dia,
em nome
dia
deles, eu quero cumprimentar a todos da nossa guarda. Dizer que foi um dia de muita felicidade para a Prefeitura Municipal de Monte Alto, quando a gente pôde chamá-los lá e dizer que vamos iniciar por eles, né, a questão dos nossos planos de carreira. Plano de carreira, que era um sonho grande da guarda, que veio de muitas e muitas mãos, trabalho de muitas pessoas. O Miranda, que acompanhou isso desde o começo, que é uma das pessoas que sempre trabalhou junto com os demais, para que agora a gente pudesse vir e beneficiar. Tem a questão monetária? Tem, mas tem também a questão da valorização, que isso é muito importante. E dentro dessa valorização, a organização do trabalho da guarda, que vai facilitar o trabalho de todos. A nossa guarda, gente, ela tem que ser muito valorizada e muito respeitada. Outro dia eu conversava com o prefeito da região e ele comentava de grandes problemas que ele tem vivido. Por quê? Porque ele tem a Polícia Civil, ele tem a Polícia Militar. E ele não tem a guarda. E aí eu fiz um comentário com ele. Se eu tirasse hoje a guarda municipal, não trabalhasse dentro de Monte Alto, minha cidade seria outra. Porque eu converso com o doutor Melo, a gente conversa na Polícia Militar, a doutora Regina sempre em contato com eles. O tanto que a guarda municipal é efetiva nas ações de segurança do nosso município. Você pode ver e você pode perguntar. Quando chega um problema de segurança, a guarda está. E muitas vezes ela chega até primeiro. Por quê? Porque ela tem conhecimento, ela tem preparo, ela está toda organizada para isso. E a forma humanizada com que essa guarda lida com a população. Isso é muito importante. Então eu falo que a guarda municipal, ela é o coração da segurança aqui do nosso município, em parceria com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Então pense você. Como seria a nossa cidade hoje se nós não tivéssemos a nossa guarda? Muito pior, gente.
Certo.
Eu sei porque os nossos vizinhos de outras cidades aí, eles reclamam e muitos, o Miranda pode até falar, já estão vindo falar com a Regina e vamos aí preparar outras cidades para que outras cidades tenham essa bênção de guarda também.
Comandante Miranda, bom dia.
Bom dia, senhor João. Bom dia, senhora prefeita municipal. Bom dia, Adriana, os internautas e os ouvintes.
Certo.
Primeiro eu quero agradecer a senhora prefeita, junto com a equipe dela, que implantou esse plano de carreira, que já era um sonho de 34 anos. E também agradecer o reconhecimento que o executivo tem com o serviço da Guarda Municipal, com os agentes. Isso é muito raro. E graças a Deus, isso também está partindo para o Estado. Ontem nós tivemos uma resolução que facilitou em muito, porque o Estado estava empurrando muita coisa para a segurança pública e não vinha nada em troca. Hoje é sábado, né? Então, é isso, na quinta, saiu uma resolução no Estado de doação para viatura que muito facilitou. E, mais uma vez, a Guarda Municipal de Monte Alto sai na frente que toda aquela capacidade técnica que eles exigem, nós temos para mais. Então, assim que a Secretaria de Segurança nos autorizar, a gente vai estar vindo falar sobre isso. Mas eu agradeço o reconhecimento do Executivo, não só pelo plano de carreira, mas é raro a gente ver um executivo, um gestor público, elogiar a segurança pública. Então eu agradeço a senhora.
Pode puxar
em nome de todos os guardas.
Você, Adriana. Adriana, bom dia, Adriana.
Bom dia a todos. Bom dia, senhora.
A importância desse plano de carreira para vocês?
É muito importante. Foram muitos anos nessa luta.
Muitos anos
muitos
mesmo, hein?
Anos.
Acho que mais de 20 anos.
34 anos. E o guarda vai se sentir mais valorizado também. Vai trabalhar, já trabalhamos com dedicação, mas é um incentivo a mais também.
Motiva, né?
É uma motivação, porque foram muito tempo lutando, muito tempo correndo atrás desse reconhecimento. Então agora nós estamos já no caminho certo, né? Estamos conseguindo mais um sonho.
E é verdade, e a guarda merece sim.
Merece.
Essa valorização.
Sim.
A própria prefeita falou, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Para você, esse plano de carreira, Miranda?
É essencial não só para a valorização, como também para a organização da guarda. Hoje nós vamos ter os inspetores, que já faziam esse trabalho de forma voluntária, porque o que é importante dentro desse plano de carreira e a forma que ele foi desenvolvido? Nós vamos valorizar o tempo e a experiência do profissional. Quando eu cheguei na guarda municipal lá, 13 anos atrás, o meu sonho era andar numa viatura, embarcado, abordar e prender. O tempo vai passando, a gente amadurece e não deixa de fazer isso, mas a gente vê os próprios programas da Guarda Municipal, que nem falou a prefeita. Até os grupos táticos, eles são essenciais do policiamento de proximidade. E isso, quanto mais tempo o guarda tem, melhor é a forma dele trabalhar isso, passar essa experiência para os guardas mais novos. Então é essencial. E esse plano veio a valorizar os antigão, o pessoal que deu a vida. A Guarda Municipal é uma metamorfose jurídica, e se nós chegamos até onde chegamos hoje, é porque o pessoal antigo levou isso nas costas.
Certo. E agora, a escola de formação?
Ela, nós já tínhamos, nós trabalhamos nessa escola de formação desde 2017. 2019, com a criação da secretaria, ela se efetivou. E nós viemos preparando nossos instrutores. A Adriana, por exemplo, é a instrutora de direito, junto com a Cirlei, tem o Jefferson, que é de várias outras, temos instrutores de tiro, e a gente veio preparando. Nesse meio do caminho, algumas guardas municipais da região acabaram abandonando devido à dificuldade que é.
Certo.
E o que aconteceu recentemente? Tínhamos a escola, formávamos os nossos, e o Wesley foi eleito presidente aí da Câmara de Segurança da Mogiana.
Parabenizá-los, Wesley.
Parabéns. Ele esteve aqui já com a doutora Regina, mas parabéns para o Wesley.
É o nome de Monte Alto.
Sim,
e toda
a nossa, da Mogiana.
Da Mogiana. Nossa, foi um orgulho muito grande para Monte Alto. Parabéns, Wesley. Obrigada.
É tão grande essa importância que nós temos 45 cidades e tem cidades que não são da Mogiana
e
estão nos pedindo para que a gente faça uma adequação na nossa legislação da escola para recebê-los também. Então é um trabalho árduo que lá atrás muita gente achou que não daria certo, deu certo. As coisas acontecem naturalmente. O Wesley foi eleito, que é um cara que trabalha das 6 da manhã às 11 da noite, de segunda a segunda.
Sim.
E já conseguiu encaixar. E detalhe, ele poderia primeiro estar puxando a sardinha, digamos assim, para a diretoria dele.
Não.
Ele lá na reunião, ele viu essa perspectiva de regionalizar nossa escola de formação e imediatamente ele já fez isso.
Já.
Então nós temos que parabenizá-lo primeiro por ser eleito, e segundo, por pensar na causa pública. Ele podia primeiro pensar na diretoria de inteligência. Veja bem, ele falou, eu já tenho uma escola pronta, vou investir nela. Está de parabéns, Wesley.
Miriam, você é instrutora também da escola de formação?
Sim, eu sou bacharel em direito, então no que dá para ajudar, no pouco conhecimento que a gente tem,
legal.
Eu tento ajudar, sim.
Eu recebi informações que lá no distrito de Aparecida vocês escolheram lá, tem um local bom para isso, tudo
sim.
Lá no distrito. E participou Taiaçu e Catanduva também, né?
E Bebedouro.
E Bebedouro também, isso. Que, olha, o destaque da nossa guarda municipal na região. Servindo de exemplo, viu, Miranda?
O porquê que foi escolhido o distrito de Aparecida? Por dois motivos. Primeiro que nós temos uma dívida com os moradores do distrito em melhorar a segurança pública de lá. Mas a gente veio numa pandemia, cortes de gás que foi necessário. Então veja bem, o segundo motivo é a questão de ter o prédio disponível da creche. Então os próximos alunos que vão se formar, tanto os nossos como da região, e vão fazer curso de aperfeiçoamento, dentro do seu padrão ali de estudo, da sua diária, eles vão fazer rondas.
Isso.
Então aquele que for classe distinta, que é o rondante, ele já vai ter os pontos. Então nós vamos formar o aluno nosso e da região, capacitar, aperfeiçoar, e automaticamente ele vai estar fazendo policiamento preventivo no distrito de Aparecida. Era um débito que nós tínhamos com o distrito de Aparecida, a prefeita sabe muito bem disso, e a gente não conseguia solucionar. Caiu essa situação, o distrito foi visto em primeiro lugar aí.
E o nosso distrito, João, como eu sempre disse, e eu tenho, todo mundo sabe do amor, do carinho que eu tenho pelo distrito, era um compromisso nosso, né, Miranda? Era
sim,
um
senhora.
Compromisso nosso de acolhimento, né? Até porque, se acontecer alguma coisa em Bitirama, a gente está mais próximo. Se acontecer no distrito, a gente está mais longe para socorrer. E outra, essa escola de formação, recebendo essas pessoas, nós vamos fomentar o comércio lá. Porque essas pessoas vão ter que se alimentar,
claro.
Essas pessoas... E a gente vai começar agora um outro trabalho, até eu tive uma reunião essa semana com a subprefeita Isabel. Isabel, em seu nome, em nome do nosso padre Sebastião, quero deixar um beijo muito especial a todos do distrito. Nós já temos outros planos de ações para realizar no nosso distrito, para fomentar comércio, para fomentar ações, para facilitar o trabalho dos nossos moradores do distrito. É isso que a gente precisa, João.
Mas você não vai
na ponta.
Mas você não vai reforçar o efetivo da guarda?
Olha, o efetivo da guarda até foi... A gente
chamar esses novos guardas.
São 16?
17.
São 17 pessoas, a gente está numa ansiedade muito grande por chamá-los, principalmente o Miranda. Nós tivemos várias reuniões até com a Regina, nós temos grandes preocupações, até porque teremos carnaval, teremos outras ações. Essas pessoas, dia 1º de janeiro, serão todas chamadas de uma vez só.
Então vai ser 1º de janeiro.
1º de janeiro, a gente já fez um impacto orçamentário disso. Por quê? Porque esse valor, ele não estava previsto. E também a gente fez várias consultas.
Já está no orçamento para o ano que vem?
Sim. E outra. Também, João, já falando a respeito do plano de carreira, a guarda foi o primeiro. mas nós já temos um trabalho grande sendo realizado pelo meu RH, em nome da Marabita, cumprimento a todos, e da contabilidade, em nome do Arthur, também a todos. Nós iremos fazer plano de carreira a todos os funcionários.
Mas não foi da educação primeiro?
A educação já aconteceu, já tem.
Agora foi da guarda.
Agora, a educação aconteceu na gestão, se não me falha, do Dr. Elias Badur.
Certo.
Não vou saber falar para não ser...
primeiro da guarda agora.
Na minha gestão está acontecendo a guarda.
Mas os
diferente
outros também serão feitos?
Muitos falavam que, a prefeita é contra a guarda. Quanto que eu ouvi isso, né? Aquelas fofoquinhas de WhatsApp. Então eu venho aqui e demonstro a toda a população meu carinho, meu amor e meu respeito por cada um deles da guarda. Começamos pela guarda, até eles já têm até uma ação na justiça. E depois nós já estamos com um trabalho sendo realizado internamente dentro da prefeitura, que nós vamos chegar a todos os departamentos. Por quê, João? É injusto o que acontece hoje. O bom funcionário não é valorizado. E aquele que não produz, ele fica acomodado. Então, o plano de carreira, ele vem por quê? Porque nós, enquanto funcionário público, nós somos prestadores de serviço. Quem presta um bom serviço tem que ganhar mais. E quem não presta um bom serviço, eu acho que ele fica estacionado e muitas vezes, se fizer coisas erradas, inclusive ele pode ser excluído. Eu quero aproveitar a oportunidade, até porque eu recebi no WhatsApp, perguntando sobre questão de sindicância. A sindicância na prefeitura, ela é também como a vigilância sanitária. Ela é um órgão independente. Nós estamos com duas sindicâncias nesse momento em aberto. Do motorista que levou as pessoas até o shopping e teve aquele problema do furto. E nós estamos também com outra sindicância aberta, que é da questão do álcool do almoxarifado. Inclusive, em relação ao álcool, a minha secretária da Educação, junto com o meu jurídico, por orientação minha, que eu estava em São Paulo, solicitei que eles fossem até a delegacia e eles fizessem um boletim de ocorrência.
Foi feito.
Que se tiver alguém fazendo coisa errada, eu quero que seja punido. Quem vai dizer, João, se a pessoa está certa ou errada? No caso da delegacia, é a justiça. E dentro da sindicância, é uma comissão que eu não tenho acesso. Ela é independente da prefeitura.
Um abraço para você, bom trabalho, Miranda. Um abraço para você, bom trabalho, Adriano.
A todos, eu que agradeço.
Prefeito, bom trabalho, um ótimo final de semana.
João, muito obrigada pela oportunidade. Ficaríamos aqui por horas e horas. São N assuntos que a gente tem a tratar.
Semana que vem a gente
fala. Que vem eu quero vir aqui. Tenho muitas coisas boas que acontecem. O que eu quero dizer a você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando através da internet: nós estamos aqui para trabalhar de forma simples, de forma transparente, de forma humilde, somente para prestar um bom serviço. Há erros? Com certeza, sempre tem, sempre terá. Mas nós estamos aqui na boa vontade para resolver a todos, de coração aberto. As críticas construtivas, elas são muito bem-vindas. Só que acima de tudo e de todos, nós temos um Deus maravilhoso que nos guia e que nos dá a consciência tranquila do dever cumprido a cada final de dia e a esperança, como no Setembro Verde que finalizamos, nessa esperança de poder fazer a inclusão de todos, nessa esperança de poder servir a todos e principalmente de fazer a construção de uma cidade para todos e finalizar os nossos trabalhos com a sensação de que combati um bom combate. Então posso descansar, porque eu fiz o melhor que eu podia dentro das minhas possibilidades. E muitas, Monte Alto, muitas coisas boas virão, porque nós somos um povo de Deus, um povo que ama a sua cidade, e juntos nós vamos fazer essa construção e vamos deixar Monte Alto no local onde ela merece. É em destaque, que somos um monte, estamos no alto, e Monte Alto é Monte Alto, cidade, sonho, um sonho para todos. Beijo no coração de todos, sempre trabalhando por vocês. Precisando de alguma coisa, não se esqueçam da ouvidoria 3244-3114. 3244-3114. Estamos lá para ouvir vocês.
Entramos no Outubro Rosa. E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.